Bom, Srs. Deputados, bons dias. Vamos então, não há iniciativas legislativas para distribuir e eu daria desde já a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues para fazer a apresentação do parecer relativo à sexta alteração à lei eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Que o meu colega do lado perguntava se era preciso tradutor e penso que não, que ainda me consigo fazer entender. Bem, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores fez chegar uma proposta de lei à Assembleia da República que foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa. Recordo que a unanimidade nos Açores é uma unanimidade engraçada porque tem o PPM, o Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS, portanto tem assim uma elasticidade partidária mais interessante. De resto, fruto da última alteração legislativa que fizemos sobre essa lei, aqui, que permitiu maior representatividade das várias forças políticas nos Açores. De que versa essa lei, essa proposta de lei? Bem, na verdade, o que aconteceu foi que, em virtude de o recenseamento eleitoral passar a ser automático por força dos cidadãos, quando fazem o cartão de cidadão, automaticamente ficam recenseados, verificou-se que nos Açores, e também em virtude de um número significativo de imigrantes, o número de cidadãos eleitores aumentou significativamente no último ano, nos últimos 2 anos. De tal forma inesperada que hoje os cadernos eleitorais, enfim, nos Açores, têm alguma dificuldade de percepção. Na verdade, quantos são os residentes, quantos não são os residentes, ou seja, temos quase a convicção que até era possível encontrar mais eleitores do que residentes nos Açores. E isso criou, enfim, uma situação anormal que precisa de ser estudada, precisa de ser avaliada e precisa de ser contida. E, nesse sentido, os partidos colocaram-se de acordo em fazer algumas alterações, ainda que conjunturais, ou seja, para o próximo ato eleitoral, daí a urgência na aprovação desse diploma, que não fizesse aumentar o atual número de deputados. Temos 57 deputados e, portanto, fizeram alterações que mantivesse o atual número de deputados para o próximo ato legislativo. E isso ocorre não só por força do aumento, como sabem, os 9 círculos eleitorais correspondem a cada uma das ilhas, e por cada 6 mil votos há direito em cada ilha a mais um deputado. E aumentou-se esse número dos 6 mil para 7.250, de forma a conter o número de deputados, mas mesmo assim, se até lá ainda desse mais deputados que não estávamos à espera, ou que os açorianos não esperavam, então a proposta fixa mesmo em 57, o número máximo para o próximo ato eleitoral de deputados. E, portanto, parece-me que é uma proposta de lei sensata. Atualmente, aquilo que se estuda é eventualmente a diminuição do número de deputados nos vários parlamentos, e parecia um pouco abstruso que no Parlamento dos Açores se aumentasse o número de deputados. Convém realçar, finalmente, de que esse aumento derivaria não da vontade dos próprios deputados regionais, mas sim por força de uma circunstância de recenseamento automático e que foge ao controle e à vontade própria dos parlamentares regionais. E, portanto, parece-me que é uma iniciativa sensata e que reúne todos os requisitos constitucionais para ser aprovado na próxima, brevemente no plenário da Assembleia da República. Obrigado, Senhor Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Veloso, faz favor.
Não posso deixar de dirigir uma palavra de felicitação ao deputado Ricardo Rodrigues e subscrever integralmente o que diz dos objetivos desta iniciativa. Registar que é uma iniciativa que foi aprovada por unanimidade num Parlamento regional que, apesar de tudo, ainda tem menos grupos parlamentares do que face à lei eleitoral aplicável à Madeira, que tem 8 grupos parlamentares, portanto, e é a unanimidade lá é muito difícil, porque temos um partido chamado PTP, que naturalmente, possivelmente também com culpas da maioria, mas que nunca haverá unanimidade com um partido como o PTP, mas é um registro interessante. Mas dizer sobretudo isto, o objetivo Parece correto. Aliás, também comparando, eu penso que o número de eleitores inscritos nas duas regiões autónomas é semelhante. Possivelmente os Açores poderá ter agora um pouco mais, mas julgo que é semelhante o número de eleitores. E a Assembleia Legislativa da Madeira tem 48 deputados, o que quer dizer, depois da última revisão da lei eleitoral para a região da Madeira, peço desculpa, isto agora não sei, já sei funcionar, portanto, a diminuição do número de deputados é efetivamente algo que penso que é muito positivo para as Assembleias Legislativas, porque não faz grande sentido Assembleias Legislativas Regionais com pouco mais de 200 mil eleitores terem 60, 70, 80 deputados, não faz muito sentido. Quanto ao parecer, naturalmente, que é felicitar e dizer que tem claramente a nossa aprovação.
Muito obrigado, deputado Velosa. Não havendo mais intervenções, passamos à fase de votações. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Teríamos agora a apresentação de um relatório pela sua deputada Andréia Neto, mas tem problemas de trânsito na Autoestrada do Norte e não pode estar presente, portanto fica adiado. Temos a apreciação e votação das atas 57 a 62, correspondente às últimas reuniões de 4 a 26 de abril de 2012. Não sei se há intervenções para a respectiva aprovação. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Nos outros assuntos, senhores deputados, dá-lhes conta do seguinte. A primeira comissão recebeu uma exposição de uma pessoa que se identifica, que é o senhor Sérgio Marques, que dá o número do telemóvel e a respectiva morada, bem como um e-mail, descrevendo a existência, numa zona de Carcavelos, de uma pequena comunidade, diz ele, homossexual, que se junta em determinado sítio e que é objeto de agressões, invariavelmente, por parte daquilo que ele designa, e muito bem, por um gangue. E fez queixa à polícia e a informação que nos dá é que a polícia teve uma atitude negligente relativamente a estes acontecimentos. E, portanto, isto foi enviado para a Comissão de Ética. O Sr. Presidente da Comissão de Ética mandou para a primeira considerar esta a competente. Parece-me sim, que esta é realmente a Comissão competente. E, enfim, eu analisei com atenção aquilo que podíamos fazer ou não fazer. E a sensação que eu tenho, eu já tenho os ofícios feitos, mas não os vou assinar nem enviar sem falar com os senhores e os seus deputados antes. E então a ideia seria a seguinte, dar conta, através da senhora Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, ao Sr. Ministro da Administração Interna, da exposição, dar conta ao Sr. Procurador-Geral da República da exposição e informar o queixoso, a pessoa que denuncia a situação, que existem organizações não-governamentais, como a APAV, a ILGA, o Opus Gay, às quais ele pode recorrer para expor estas situações e dar uma amplitude maior ao problema que aqui se passa, que me parece digna do pior que acontecia na primeira metade do século XX, como alguns de nós se lembrarão que, infelizmente, estas coisas aconteciam com alguma regularidade. Senhores deputados, não sei se me sugerem mais alguma iniciativa neste. Sim. Sim. Sugeriu para. Sim. Senhor deputado, três anjinhos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se também sugere que a queixa seja igualmente dirigida ao Provedor de Justiça. Sim. Naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faremos um ofício com certeza também, me parece que sim, ao Sr. Provedor de Justiça. Não sei, não havendo mais sugestões, e sendo estas aceites. Portanto, Srs. Deputados, temos então reunião às 11 horas, onde estará a Sra. Ministra da Justiça, que espero que traga o meu putativo filho para eu o conhecer, uma vez que eu não o conheço. Muito obrigado, até às 11 horas.